Seja bem-vindo ao Review Podcast. Hoje daremos uma breve passada sobre a história da Yakuza. Yakuza, também conhecida como Gokudo, são membros de um grupo de organização criminosa, originalmente do Japão. Com a polícia e a imprensa, o chamam também de Oryokuda, traduzindo, fica grupo de violência. Enquanto os membros da Yakuza chamam a si mesmo de Inkyandantai, traduzindo ficaria mais ou menos como organização cavalheiresca. Os membros são notórios pelo seu código de conduta. O código de conduta é um conjunto de regras que orienta e disciplina. A conduta é determinada por um grupo de pessoas de acordo com seus princípios. É geralmente utilizado por empresas, organizações, classes profissionais ou grupos sociais, podendo assim ver a organização que a Yakuza obtém. Eles obtêm uma grande presença na mídia japonesa e agem internacionalmente, com um número estimado de 500 mil membros. O termo Yakuza deriva da junção de Ya-ku-za, que significa 8-9-3, a sequência numérica é considerada pior tipo de mão em um jogo de baralho, típico japonês, similar ao Blackjack, chamado também de 21. A origem da Yakuza. Apesar da incerteza acerca da origem da Yakuza, deriva-se de duas classes que surgiu no meado do período Edo, em 1603 a 1868. Os Dokai se eram aqueles que vendiam bens ilícitos ou roubados ou de má qualidade, e os Okada, aqueles que se envolviam principalmente com jogos de azar. Os Tekias, que traduzindo fica mascantes, foram considerados um dos mais baixos grupos sociais do Edo. Assim que eles começaram a formar organizações próprias, eles assumiram algumas tarefas administrativas relacionadas ao comércio, tais como a locação de barracas e proteção das suas atividades comerciais. Durante os festivais shintoístas, pessoal, para quem não conhece o termo, é a espiritualidade, né, tradicional do Japão, e é chamado de shintoísmo, né? Os festivais shintoístas, esses mascantes abriam barracas e alguns membros eram contratados para atuar como seguranças. Cada mascante pagava uma renda em troca de um local de barraca e proteção durante o festival. O governo Edo posteriormente reconheceu a formação de tais organizações. Tekia concedeu aos Oyabun, que traduzindo ficaria mais ou menos como líderes dos Tekia, um sobrenome bem como a permissão para carregar uma espada. Uma espada wakizashi. Uma espada curta samurai. O direito de carregar uma katana ou uma espada comprida samurai permanecia exclusivamente com os nobres e os samurais. Esse foi um grande passo para os comerciantes, já que antigamente somente samurais e nobres podiam carregar espadas. Os bokuto, ou apostadores, possuíam um nível social muito baixo, que até mesmo os comerciantes viam que as apostas eram ilegais. Muitas casas de jogos de azar surgiram num templo abandonado ou santuário, na periferia da cidade e vilas por todo o Japão. A maior parte dessas casas de jogos operavam negócios de agiotagem para seus clientes e eles normalmente mantinham sua própria segurança pessoal. Os próprios locais, bem como os bokuto, eram vistos como um desdém pela sociedade em geral, sendo que muito da imagem indesejável da Yakuza surgiu dos bokuto. Devido à situação econômica durante o período, a predominância da classe mercante, os grupos da Yakuza em desenvolvimento eram compostos de desajustados e delinquentes, que se juntavam ou formavam um grupo Yakuza, para extorquir mercados, locais que vendiam bens falsos ou defeituosos. As raízes da Yakuza podem ser vistas ainda hoje em cerimônias de iniciativa, que incorpora o ritual Tekkia ou Bakuto. Embora a Yakuza moderna tenha se desvencilhado de cerimônias de iniciativa. A formação da hierarquia da Yakuza era bem tradicional japonesa, de Yabou Kobu, onde o Kobu, filho adotivo, teve a sua lealdade ao Yabou, que é o pai adotivo. Em período posterior, o código de Jing, que seria mais ou menos como justiça e dever, foi desenvolvido com a lealdade e respeito sendo o seu estilo de vida. Em relação aos Yabou Kobu, é formalizada pelo compartilhamento da cerimônia do sake em um único copo. Esse ritual não é exclusivamente da Yakuza. Ele é normalmente feito em casamentos tradicionais shintoístas japoneses e tem sido parte do relacionamento da irmanidade juramentada da Yakuza. O sake que eles tomam era uma bebida alcoólica, né, fermentada tradicional do Japão, produzida a partir de três ingredientes principais: o arroz, a água e o konji. O ponto importante para ser considerado é que o sake é somente arroz fermentado no processo. Nenhum outro grão ou açúcar participa da fermentação. A primeira produção de sake que se tem registro ocorreu em Nara, na antiga capital japonesa. Durante o período da Segunda Guerra Mundial no Japão, a forma mais tradicional de organização, Tekkia ou Bokuto, caiu em desuso, com a população inteira sendo mobilizada para a participação de esforços de guerra e a sociedade sendo controlada por um governo estritamente militar. A Yakuza é um potencial vindo de todas as esferas da vida. Os contos mais românticos contam que os Yakuza aceitam os filhos que foram abandonados ou auxiliados por seus pais. Muitos Yakuza iniciam seu ensinamento fundamental ou médio com bandidos na rua. Os grupos de Yakuza são liderados por um Yobu, ou Komisho, ou cabeça de família, né? Mais ou menos a tradução, que dá a ordem aos seus subordinados. Os Kobun respeitam a organização. Uma variação desse modelo tradicional japonês é o Senpai Koyai, ou novato veterano. Membros da gangue Yakuza cortam seus laços familiares e transferem sua lealdade para o chefe de gangue. Eles referem-se uns aos outros como membros da família, pais e irmãos mais velhos ou mais novos. A Yakuza é formada quase que inteiramente por homens, havendo muito poucas mulheres envolvidas, que são chamadas de Nissan, irmãs mais velhas, que é a tradução. Quando o terceiro chefe do Imaguchi, Gumi Kaozua Taoka, morre no início da década de 1980, sua esposa Funiko assume como chefe do grupo, ainda por um curto período de tempo. Quando o terceiro chefe, Yamushi, faleceu, a sua esposa assumiu a Yakuza durante um pequeno período, né? Bom, pessoal, esse foi um pequeno conto, né, geral, né, da história da Yakuza. Se vocês gostaram, né, sigam o Review Podcast, compartilhe isso com qualquer amigo seu que tem interesse na cultura japonesa, né? E, cara, se você gostou mesmo, né, e quer ajudar o Review Podcast, ajude no Apoia-se, que vai ser uma grande ajuda, né? Você pode doar R$5 e vai ajudar muito, cara. O preço de uma coxinha que vai ajudar muito na manutenção do Review. Obrigado a todos que ouviram até aqui. E não se esqueça, siga o Review. E até a próxima. Valeu!